Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova. O tema de hoje, lidando com pessoas difíceis. O Heinz Dornesteg é o nosso convidado de hoje. O Heinz é um atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Heinz, eu tinha deixado para você uma perguntinha aí antes do intervalo. O que acontece quando uma pessoa é muito agressiva a ponto de agredir fisicamente os familiares e amigos? É uma doença, Heinz?
É uma pessoa que está com... realmente com uma doença na alma, né? Não é uma doença física. Ela está com a alma totalmente amargurada, envenenada. É uma pessoa muito triste, carente, inclusive, que necessita muito do amor. Porque só o amor cura uma alma dessa. Não existe outro remédio, vai, para essa doença. Porque... se ela reage dessa maneira, se ela é dessa maneira, ela é muito infeliz. Ela não é uma pessoa que está bem, não. É uma pessoa que precisa ser compreendida e, acima de tudo, que ela consiga compreender os outros. Ela não consegue. Então, é uma pessoa que está limitada, ela tem dificuldade, ela precisa de ajuda, sim, e muita.
Agora, Heinz, o que devem os familiares, nesse caso, né? O que devem os familiares fazerem, Heinz, para conviver com isso? Como é que eles devem? O que eles devem fazer? Os familiares são vítimas dessa violência?
Olha, no Evangelho mesmo diz, né? Às vezes se lhe pedem a túnica, dê-lhe a capa, se lhe batem a face, dê a outra, né? Isso para quem está nesse dia a dia é, infelizmente, ou felizmente, vamos colocar assim melhor, o seu lema de todo dia. Mas de maneira nenhuma a pessoa tem que se deixar humilhar. Vamos deixar isso bem claro. Ela tem que ter a paciência, saber exemplificar, dar o exemplo para essa pessoa constantemente. Obviamente procurar uma casa espírita para ter o amparo espiritual e ter todo o apoio para poder suportar essa situação. E mais do que tudo, dialogar, conversar, porque não é por acaso que você está junto com essa pessoa, não é simplesmente descartar, eliminar essa pessoa da sua vida. Você não tem que sair eliminando ela, porque você tem muito que aprender com ela. Quanto mais difícil é o seu relacionamento com uma pessoa, mais você tem o que aprender com ela. Então, por isso que no começo a gente comentou qual a palavra-chave. Não é eliminar, não temos que eliminar, temos que agregar. Vamos trazer para si. Por mais difícil que possa ser, é com ela que você às vezes pediu para vir. O Marinho, numa sabedoria muito grande, colocou o caso daquelas duas crianças. Então, temos que exemplificar. Temos que amar, temos que apoiar. Não podemos simplesmente rejeitar.
Perfeito. Sérgio quer fazer um comentário, não
é,
Sérgio?
Esse caso da violência é um negócio meio complicado, porque e quando a gente fala em violência, não devemos só pensar na violência física.
Não, mas tem vários tipos, né?
Vários tipos de violência. Mas a gente também tem que procurar olhar o outro lado. O que é que causou essa violência, né? Está no jornal de hoje, que ontem no metrô aqui de São Paulo, um sujeito tomou um soco de um outro passageiro. E por quê? Porque esse sujeito que levou o soco, ele estava escutando música, funk, em alto volume, com seu aparelho, sem usar o fone de ouvido. O que é, inclusive, proibido dentro do metrô. Então, veja, o sujeito entrou já transgredindo uma regra. O outro se incomodou com aquilo, reclamou. O primeiro deu uma resposta atravessada. Aí o outro não gostou, se irritou, foi lá e bateu nele. Então, percebe que nessa história não tem inocente. Muitas vezes a gente percebe que se existe uma violência é porque antes houve uma agressão também. Então a gente precisa começar a olhar para a gente, possivelmente o sujeito que tomou o soco, hoje em dia ele está falando, ah, eu sou um coitadinho, o cara me bateu. Mas ele nunca vai pensar que foi ele que provocou essa
reação. O causador, né?
Exatamente. Então a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais para nós e um pouquinho menos para o outro.
E pensar que não existe só essa vida. Às vezes você está com um foco, hoje eu sou... Né? Infeliz de estar sofrendo essa agressão, mas quantas vezes eu posso ter feito isso com essa mesma pessoa?
Marinho?
Sim, eu acho que esse tema, esse ponto do nosso tema de hoje merece realmente uma reflexão que está sendo feita aqui. Né? A minha contribuição nisso é de que as sociedades, em geral, elas se organizam. Né? Todas as vezes que nós nos reunimos num grupo, nós combinamos como é que nós vamos conviver juntos. Né? Isso acontece num condomínio que é muito comum numa cidade como a nossa, acontece num clube, acontece numa organização religiosa. E no sentido maior, acontece com a sociedade também, que são as leis. Né? As leis não são nada mais, nada menos, do que as regras de convivência que são colocadas pelos representantes das pessoas que estão lá. Tá certo? E nós gostamos, muitas vezes, de ver. O Sérgio agora mesmo falou, puxa, aquilo é proibido, tá certo? Por quê? Porque alguém fez uma lei proibindo aquele sentido, né? E nós reclamamos, como o cidadão lá reclamou, quando a lei não é observada, né? Mas acontece que nós também, e eu acho que temos que generalizar isso, infelizmente, vamos colocar assim, são muito poucos de nós que respeitam as próprias leis que a sociedade fez. Se nós não respeitamos as leis, por que que nós vamos querer que seja respeitada aquela que me incomoda? Agora, aquela outra que incomoda o outro, mas que me convém, eu não respeito.
É verdade.
Não
é?
Então, isso nós vamos ver em todos os sentidos. Vamos ver no trânsito, vamos ver no pagamento dos impostos, nós vamos ver nas licitações públicas, em todos os lugares nós vamos ver que, de uma maneira mais ampla do que nós podemos imaginar, as pessoas não respeitam as mesmas regras, né? Então, olha, se nós não respeitamos as regras de convivência que a sociedade tem, que são as nossas leis, tá certo? Como sociedade, eu me refiro, eu não estou dizendo pessoa A ou pessoa B, nós vamos ter que conviver com isso, porque nós mesmos estamos criando isso. Nós mesmos estamos criando, dentro do raciocínio do Sérgio, né, o ambiente no qual nos incomoda, porque nós somos os primeiros. O dia que nós todos resolvemos respeitar as regras com que nós colocamos, fica mais fácil. Agora, a pergunta fala claramente o que deve acontecer com a família que sofre uma violência muito grande, tá certo? Até porque faz parte das regras de convivência, faz parte das leis, não é? Nós temos sim o direito de nos proteger, aliás, devemos nos proteger. Nós não devemos simplesmente, diante de uma agressão física, permanecer calados ou quietos, tá certo? Uma coisa é, intimamente, eu estar procurando ajudar e respeitar, e outra é me proteger. Quer dizer, é legítimo que a gente proteja a nossa integridade física. As leis estão aí para isso, de uma certa maneira. Faz parte da regra de sociedade. E Jesus não veio para mudar isso, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá certo? Agora, o que nós não podemos é, na hora que um familiar nosso vai ser detido para explicar uma violência que cometeu, que lá dentro do coração a gente fica falando, bem feito, bem feito. Aí é que está, talvez, o problema.
Aí é a vingança.
Tá certo? É esse equilíbrio que a gente precisa colocar, porque nós estamos ali ao lado dele para aprender com ele e ajudá-lo naquele momento, tanto quanto possível. Então, a tolerância da gente tem que ir ao limite da nossa proteção física, de uma certa forma.
E nós estamos com o programa Semeando a Boa Nova. Ô, Raiz, tem um ouvinte nosso que ligou, diz assim, ó, tenho 36 anos de casada, é um ouvinte, e o meu marido é muito difícil, tem a cabeça dura, o coração mal, o que fazer? O que é que ela faz, hein, Raiz?
Não é o que ela faz, é o que o coração dela manda ela fazer. Porque é difícil você falar, faça isso ou faça aquilo. A pessoa tem que seguir aquilo que o coração dela manda ela fazer. Por quê? Se ela está com essa pessoa, algo ela tem a aprender com ele. Se esses 36 anos já foi o suficiente, só Deus é quem sabe. Mas ela também, como o Marinho colocou muito bem aí, ela tem que ver qual é o limite que ela suporta, que ela aguenta. Então, é o coração dela quem tem que dizer o que ela deve fazer.
Perfeito. Marinho, a Santinha diz assim, lidar com pessoas difíceis é difícil. Paciência é um remédio?
É, sem dúvida. A paciência é a melhor conselheira para que nós não tomemos decisões precipitadas, né? De longe, a nossa mensagem de hoje é a mensagem da submissão a qualquer custo, a qualquer circunstância, né? Nós não estamos, acho que a nossa mensagem não é dizer para as pessoas que as pessoas têm que se submeter a tudo, né? Mas as pessoas devem ter o máximo que conseguem ter de paciência, porque, como foi aqui colocado, as circunstâncias que nós estamos colocados são circunstâncias de prova, são circunstâncias de teste para todos nós, né? Para que nós possamos identificar como é que nós vamos entender, como é que nós vamos... É aqui que nós vamos demonstrar o quanto que a gente aprende a amar o semelhante ou o quanto que a gente procura ensinar o semelhante. Muitas vezes o ensinamento é difícil. Muitas vezes o ensinamento vem por situações adversas, situações difíceis. Mas se no coração da gente, a gente está fazendo aquilo com o propósito de colaborar, de ajudar, de se proteger, é legítimo, né? Então, a busca da nossa, do nosso crescimento espiritual é importante. Nós temos toda hora nos perguntar, esta paciência que eu estou tendo, é uma paciência que eu estou ajudando a pessoa ou estou empurrando a pessoa? Porque a paciência também pode virar uma conivência muitas vezes, né? O limite da paciência é aquele em que nós não criamos um hábito no outro. Porque se nós temos paciência, se o nosso filho toda hora está pedindo dinheiro para gastos, né, que não interessam, para bebida, para droga, e nós pacientemente vamos ali tolerando, nós passamos a ser conivente com aquilo. Então a paciência, ela não pode andar sozinha. É importante que a gente tenha o máximo que a gente consegue, mas ela tem que estar junto do bom senso. Uhum. Tem que estar junto do amor, aquele que vai fazer com que lá na frente o mal que esteja ali nos testando a paciência, né, venha a ser erradicado.
E às vezes esse amor é você pegar e dar um basta na situação.
Não.
Exatamente, sabe? Com todo amor, com todo carinho, sabendo que aquilo muitas
vai
vezes
doer pra todo doer, mundo.
Exatamente. Mas vai fazer um bem para essa pessoa.
Pois é, isso que vocês estão falando aí tem tudo a ver com as perguntas que estão chegando. São perguntas muito ligadas às questões pessoais, do relacionamento entre as pessoas, no seio familiar, etc. Por exemplo, Adalberto diz assim, ó. Quando nós já temos a compreensão do Evangelho e nos deparamos com uma pessoa difícil e ficamos calados, nos calamos, nós estamos regredindo no aprendizado ou respeitando o livre-arbítrio dessa pessoa?
Vai de cada situação, né? Às vezes ficar calado é muito importante, mas às vezes você expor, como você é uma pessoa evangelizada, a luz do Evangelho, fazer essa exposição, o seu ponto de vista, vai contribuir muito para que essa pessoa, se não aprender agora, a sementinha fique lá, semeada, e no futuro ela vai germinar. Eu acredito que calar-se, que nem eu disse, vai depender da situação. Às vezes é bom, mas muitas vezes a palavra bem colocada na hora certa tem o remédio que a pessoa precisa. Uhum.
Me ocorre nesse instante, por inspiração aqui da resposta do Heinz, né? Me ocorre nesse instante a lembrança que está registrada nos Evangelhos de Jesus, o episódio da expulsão dos vendilhões do templo, né? Ou seja, diante de uma circunstância que era totalmente equivocada, se ele se calasse, se ele ficasse quieto, aquele silêncio dele estaria dizendo que ele está aceitando aquilo.
Exatamente.
E ele precisava dizer. Se ele foi mais ou menos enérgico naquele momento, é outra questão. Mas o fato é que a mensagem que ele passou é de que ele não se calou, não ficou quieto naquilo ali.
Ele procurou... tinha que ser assertivo naquele momento.
Ele tinha que ser assertivo naquele
momento.
Então ele foi encontrar a mensagem que ele tinha que passar. Quer dizer, o que nós temos que tomar muito cuidado é que quando nós tomamos situações assim de uma negativa diante de um pedido, quando a gente quer pôr um basta numa situação, o que nós temos que tomar cuidado é que nós não podemos perder a capacidade de amor no coração. Porque aquela atitude tem que ser uma atitude construtiva. Não pode ser uma atitude de vingança, não Sim. pode ser uma atitude de destruir ou nada.
Sérgio? E a gente tem que lembrar que Jesus foi muito claro ao dizer que sejam suas palavras sim, sim, não, não. Uhum. Então, Jesus, ele, apesar de compreender a nossa pequenez, apesar de compreender a nossa ignorância, apesar de compreender todas as nossas dificuldades, ele tolerava a gente assim ao extremo. E
tolera até hoje.
Até hoje, até exatamente. Hoje. Mas mesmo assim, no momento em que era necessário ele pegar e falar, olha, não é assim que tem que fazer, e foram vários os exemplos disso daí, como por exemplo no caso da mulher adúltera, que ele protegeu, mas no final disse, vai e não pegues mais. Então ele sempre teve essa atitude. E já que nós estamos falando nisso, Turíbio, e já que nós falamos no início que esse lidar com as pessoas difíceis estava ligado ao orgulho e ao egoísmo, o Ricardo está perguntando por que que é tão difícil eliminar o nosso orgulho e o nosso egoísmo.
Ricardo, um abração para você, porque são hábitos, né, são vícios enraizados no espírito, são problemas que são trazidos pelo espírito de encarnações anteriores, então isso é difícil de lidar mesmo. Agora, é exatamente por essa razão que as casas espíritas desenvolvem programas de reforma pessoal, programas de escolas de aprendiz do evangelho, ensinamentos doutrinários, para que isso vá sendo resolvido aos poucos. Então não é de uma hora para outra, isso é um processo lento mesmo, mas tem que começar, porque senão não consegue, né? Ô Raiz, deixa eu perguntar para você, é útil orar essas pessoas que vivem esses problemas familiares aí, fazendo essas dificuldades de relacionamento, é útil orar nesses casos?
Orar não só é útil, como é fundamental, porque somente orando você consegue se ligar a Deus e adquirir a força necessária para superar, às vezes, esses momentos. A inspiração para que esse aprendizado seja o mais rápido possível. O equilíbrio para te trazer sabedoria. E também orar para que a pessoa difícil, seja ela ou seja você, vamos deixar isso bem claro, que às vezes você também é a pessoa difícil, seja tocada e consiga enxergar que está sendo difícil.
Muito bom. Ô Raiz, o Centro Espírita pode ajudar nesses casos de dificuldade de pessoas difíceis?
O Centro Espírita ajuda muito e eu acredito que talvez sem um Centro Espírita ou uma casa religiosa, vamos deixar assim, as pessoas não consigam sozinhas suportar essa missão de conviver com uma pessoa difícil, né? Porque, como eu já disse mais de uma vez, o aprendizado, às vezes, ele é difícil, ele é doloroso. Porém, cabe a nós deixarmos ele menos dolorido. E, através da casa espírita, você consegue diminuir e atenuar essa dor aprendendo mais a se conhecer e também ao próximo, e ver que tudo que passamos hoje não é uma fotografia da atualidade, e sim de várias existências.
Muito bem, tá então o Raiz hoje no nosso programa. Obrigado, Raiz, pela sua participação hoje aqui. Quero mandar um abraço carinhoso lá pro Hélio Della Nossa, nosso companheiro, que esteve aqui, mas já saiu porque está em outra atividade hoje lá no município de Peruíbe, que nos ouve também aí pela internet. Um abração pro Hélio, que esteve aqui, já está na viagem. Raiz, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje.
Obrigado eu, Turíbe. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
E a você que nos acompanhou hoje aqui, um abração também. Fica com a gente com www.semeador.org. Para você ouvir o Semeador Boa Nova quando você quiser, ou no Núcleo Espírito ou Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Uma boa semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.